num período bem delicado em relação à circulação do vírus da dengue, né? Então, atenção redobrada de toda a população quanto aos cuidados com a água parada. Principalmente nesse período que as altas temperaturas, quando chove pouco, as pessoas têm o hábito de guardar aquela água da chuva em baldes, em tonéis, justamente para poder irrigar a planta, enfim. Então, atenção redobrada em relação a esses cuidados com a água parada no pátio, né?
Perfeito. Os números que nós temos agora de casos notificados, casos em investigação, casos confirmados, preocupam? Estão dentro da expectativa para o período?
Se compararmos o período do verão de 2024 com o verão de 2025, o município teve uma queda no número de casos confirmados de dengue contraídos no próprio município. Então, o ano passado, a gente já estava ultrapassando os 100 casos nessa época. E no dia 28, que foi na sexta-feira, o último boletim divulgado pelo estado confirmou 6 casos contraídos e confirmados no município de Passo Fundo. Então, é um ponto favorável, tivemos uma queda de casos, mas mesmo assim a gente não pode relaxar quanto aos cuidados, né? E agora, nessa fase que vai de março até final de maio, início de junho, é a fase mais delicada e mais crítica, do aparecimento de casos positivos. Então, por isso que a gente reforça que a população, em caso de sintomas compatíveis com a dengue, ou seja, se tiver com febre alta de 38, 39 graus, dores musculares, dor no fundo dos olhos, e dor para se movimentar, enfim, que procure uma unidade básica de saúde. As nossas unidades de saúde hoje, elas têm o teste rápido para dengue, então, se tiver sintomas, procure a unidade de saúde, já faz o teste rápido, já vai ser avaliado, já vai ser orientado quanto a essa questão. Então, é bem importante que, além de manter os cuidados no seu pátio quanto à água parada, em aparecimento de algum desses sintomas que eu citei, que procure a unidade para que a gente possa tomar conhecimento desse caso e tomar todas as medidas ambientais necessárias.
Pelo que se fala, Ivânia, as dores são as piores possíveis, né? A dengue ela atinge fortemente o organismo.
Isso, é uma dor muscular intensa. A febre chikungunya, nós não temos caso no município de febre chikungunya. A febre chikungunya tem uma dor articular muito mais intensa. Na dengue, a dor é muscular. Então, é uma dor intensa nos músculos. A pessoa tem limitação até para caminhar, dependendo da situação. E com agravamento mais importante quando as pessoas têm alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, alguma doença autoimune. Mas a dor muscular é bem intensa, é pior que um gripão, né, que derruba a gente, é muito pior esse sintoma de dor muscular.
É possível pegar a dengue mais de uma vez? Quem já foi atingido pela doença pode pegar de novo ou não?
Pode. A dengue, ela tem 4 sorotipos, tá? Ela tem o vírus 1, 2, 3 e 4. Então, a pessoa pode pegar dengue durante a sua vida por 4 vezes, tá?
Quatro
Então,
vezes.
dependendo, 4 vezes durante a sua vida ela pode pegar dengue, tá? Então, na verdade, toda vez que a pessoa contrair o vírus da dengue, ela pode apresentar sintomas leves, como também pode apresentar sintomas mais acentuados e até muitos casos necessitar de internação hospitalar e até leito de UTI pela gravidade dos sintomas e pelo quadro clínico que a dengue se apresenta.
Certo. Nós temos aí aquelas pessoas mais humildes, as pessoas com uma formação maior que nos acompanham. Quando surgem essas dores, alguns procuram os próprios remedinhos de casa, os chazinhos, e tem aqueles que já vão de imediato buscar o atendimento. Qual a orientação, então? É sempre tomar o cuidado, buscar o atendimento especializado?
Isso, essa época do ano é uma época bem delicada, tá? Então, a orientação que a gente passa para a população é que nós estamos no meio de circulação do vírus da dengue. Não se pode tomar qualquer remédio quando a gente está com febre acompanhado de pelo menos mais 2 sintomas que eu citei anteriormente. E o que a gente orienta? Não se automedique na suspeita de dengue, tá? Somente paracetamol, o popular Tilenol, tá? Que é para controle da febre, nada além. Se a pessoa usa anticoagulante e suspeita que esteja com dengue, tem que passar por uma avaliação médica urgente. E tá? Porque descompensa, a dengue, ela causa uma descompensação no quadro de coagulação sanguínea do paciente. Então, a orientação é que se use o Tilenol, paracetamol para controle da febre e tome bastante líquido, tá? Bastante água, bastante hidratação, porque a dengue, ela desidrata e ela ocorre uma questão chamada de choque da dengue, tá? Quando a pessoa certo. Teve muita febre e desidratou pelo quadro clínico. Então, Tilenol, no primeiro momento, para controle da febre, e avaliação médica para verificar a outra questão dos medicamentos. De base, tá? E hidratação. Bastante água, bastante líquido.
Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News a coordenadora da Vigilância Ambiental em Saúde, Ivânia Silvestrin, as orientações básicas para superarmos as preocupações com a dengue. Em relação ao mosquito da dengue, as pessoas confundem com os demais mosquitos que estão por aí, que tem toda hora um mosquito novo chegando nessa parte aí do ano, é mosquito em todos os lugares. Como é que é o mosquito da dengue, a sua identificação? Claro, estamos falando aqui no rádio, mas situando para o ouvinte aí as diferenças básicas.
Isso. É quem transmite dengue, tá? É a fêmea do Aedes aegypti que transmite a dengue. O macho, ele só tem função no acasalamento com a fêmea, tá? E quem transmite é a fêmea do Aedes aegypti, tá? Ela suga o sangue das pessoas justamente para fazer a maturação dos ovos e aí ela vai fazer a ovoposição, que é a colocação dos ovos em todos os recipientes que ela encontrar no pátio. Tá, então, é um mosquitinho pequeno, mede menos de 1 centímetro o tamanho dele. Dela, ela tem listrinhas brancas pelo corpo e nas perninhas, tá? É fácil de identificar. Geralmente, ela circula mais no meio das pessoas ao amanhecer e ao entardecer, tá? Ela tem hábitos bem urbanos, então ela circula muito mais no meio das pessoas e onde tiver a aglomeração de pessoas do que lá no meio do mato, né? Então, por isso que a gente caracteriza a fêmea do Aedes aegypti como um mosquito bem urbano, tá? Hábitos bem urbanos. Não voa a altas distâncias, não percorre longas distâncias, né? Geralmente ela pica as pernas e os braços, que são as áreas do corpo mais expostas, e por isso que a gente orienta também, já aproveitando, que as pessoas que têm suspeita de dengue, que estejam positivas para dengue, utilizem repelentes obrigatoriamente por 10 dias, ou utilizem roupas longas por pelo menos 10 dias. Por quê? Porque justamente para a gente evitar que a fêmea do Aedes aegypti vá ali, e que a pessoa que está com dengue possa contaminar todas as pessoas que ela for picar no raio de 300 metros. Então, é a característica bem da fêmea do Aedes aegypti. E por que que é difícil o controle e o manejo do combate ao vetor, né, a fêmea do Aedes aegypti? Porque ela não deposita os seus ovos só num recipiente de água parada. Então, se numa casa, num imóvel, nós tivermos 10 copinhos plásticos, 10 tampinhas de garrafas, uma piscina plástica ou um pneu, ela vai depositar cerca de 300, 400 ovos em um pouquinho em cada um desses recipientes. Então, por isso que ela tem um hábito que ela não coloca tudo ali, né? Se colocasse num só, seria muito fácil ir lá e eliminar aquele criadouro. Então, como ela dissemina em todos os criadouros, que é difícil o controle do vetor, e que a gente solicita para que a população elimine todas essas águas paradas, né?
É verdade. Olhando, Ivane, ali para o mapa do estado da Secretaria de Saúde sobre a dengue, vamos encontrar poucos municípios com a definição de não infestado. Olhamos aqui para Passo Fundo, parece infestado. Praticamente todo o estado aí está com esse grau de infestado?
91, 92% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul são municípios infestados pelo Aedes aegypti. O município de Passo Fundo, a presença do vetor iniciou em março de 2013, que é onde foram identificados três focos positivos de larvas do Aedes aegypti, e de lá para cá, né, a tendência, assim, ele se alastra rapidamente, enfim, e a gente vem fazendo o controle dele no município. Mas 92% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul são infestados. Os 62 municípios da Coordenadoria Regional de Saúde aqui de Passo Fundo, todos eles são infestados. Então, hoje, os municípios, a gente pode considerar que os municípios, todos eles importam E exportam casos de dengue, né? Porque todos são infestados. Então é um controle bem, bem rigoroso que tem que ser feito, né?
Certo. Bem, a gente quer agradecer então pela sua participação, Ivânia Silvestrin, importantes orientações para a nossa população, para superarmos a dengue, essa preocupação, coordenadora da Vigilância Ambiental em Saúde. Alguma outra mensagem, algum outro esclarecimento à nossa população sobre essa preocupação com a dengue?
Isso, eu gostaria de fazer um apelo para toda a população de Passo Fundo que nos ouve agora, nesse momento, que revise o seu pátio, dedique 10 minutinhos por dia, principalmente depois de uma chuva, revise lá se não tem pneu, se não tem lona, se não tem algum lixo que esteja acumulando água e elimine de imediato isso, tá? E gostaria também de fazer um reforço em relação às bromélias, tá? Nós temos muitas, muitas bromélias em área urbana, tá? Tem acumulado água e são focos potenciais para a proliferação do mosquito da dengue. Então, tem vários especialistas da área, enfim, que dizem que não, que bromélia não prolifera Aedes aegypti. Nós, enquanto Vigilância Ambiental em Saúde, fazemos o trabalho diário de controle do vetor e podemos afirmar, né, temos nossos registros aqui da vigilância, que a bromélia hoje se tornou um criador potencial e proliferativo do mosquito da dengue. Então, ela tem que ser colocada em área coberta, ela não pode ficar no tempo aberto, porque isso tudo vai acarretar num índice alto de proliferação e disseminação do vírus da dengue. Então, essas orientações que eu gostaria de deixar para toda a população que nos ouve.
Olha só, mais um assunto que a gente vai poder aprofundar futuramente sobre as bromélias. Muito obrigado pela participação, Ivane, um bom trabalho para ti e a sua equipe.
Ok, obrigada, um bom dia a todos.
Bom dia. Nós conversamos então aqui no programa Comando Popular com Ivânia Silvestrin, a coordenadora da Vigilância em Saúde aqui em Passo